o CoutoCast de hoje está no ar, falando sobre a inteligência artificial e os direitos autorais. O CoutoCast começa já já!
Fala, galera pinheirista! Que é o programa que vai trazer de tudo relacionado ao rock, bandas internacionais, nacionais, independentes, bandas clássicas, bandas novas, o que você quiser, no Rock no Pinheiro você encontra notícias, lançamentos, especial bandas da semana, pedidos dos ouvintes, enfim, de tudo você encontra no Rock no Pinheiro. Gralhas UFM 87,9 FM de Araucária ou gralhasufm.com.br. Siga a gente nas redes sociais como arroba Rock no Pinheiro e venha saber de tudo em relação ao rock, o rock pinheirista.
Olá, o CoutoCast de hoje já está no ar e hoje a gente recebe o Franknet Santa Cruz para falar sobre a relação da IA com a propriedade intelectual, um papo muito importante e claro que vai aí trazer vários desdobramentos nos próximos anos. Você sabe, o CoutoCast sempre começa com aquela música marota e já já a gente volta para bater esse papo. E você pode deixar os seus comentários sobre esse e outros programas em eduardo.rj.wordpress.com. Acesse lá e deixe o seu comentário. Capacidade de plataformas de inteligência artificial, as IAs como o ChatGPT e outros bots, de imitarem a criatividade humana levanta questões como: a quem se atribui o direito autoral e a propriedade intelectual de um conteúdo criado por inteligência artificial? E uma vez que essa ferramenta utiliza uma extensa base de dados já existentes para desenvolver um determinado conteúdo, como seria a definição da sua autoria? É por isso que hoje a gente recebe o Frank Ned Santa Cruz, advogado e mestre em gestões de risco e inteligência artificial da Universidade de Brasília, a UNB, que explica pra gente que a IA realiza milhares de cálculos utilizando bases de dados distintas para chegar ao desenvolvimento de uma obra. Portanto, segundo o especialista, não é possível apontar a quem pertence o direito autoral de uma determinada criação da IA, já que várias obras existentes foram utilizadas como referência. Então a gente começa a bater esse papo com o Frank Ned a partir de agora. Frank, eu quero saber de você, qual a diferença entre propriedade intelectual e direito autoral?
Propriedade intelectual protege a ideia, e já direito autoral protege a associação do criador à ideia. Uma coisa é desvinculada da outra, né? Propriedade intelectual, então, uma vez por meio de concessão, de cessão, pode ser explorada comercialmente, mas não perde-se o vínculo do autor com a sua ideia. Nesse sentido, o direito autoral protege o vínculo do autor com a ideia.
É possível atribuir autoria de um conteúdo criado por inteligência artificial?
Atualmente, não é possível fazer atribuição de autoria a uma inteligência artificial. Por outro lado, nós percebemos atualmente uma grande evolução dessas técnicas. Nós temos atualmente uma grande capacidade de processamento, uma grande quantidade de dados, dados esses cada vez mais estruturados, e quando você une esses elementos, você tem uma equação que permite, então, algoritmos que realizam resultados bastante interessantes, impressionantes, que dão uma percepção de criação como se fosse uma mente humana. Entretanto, quando se fala de mente humana, nós falamos de uma coisa chamada ideação mental. E atualmente, esses algoritmos não possuem ainda ideação mental. Isso não quer dizer que no futuro isso não possa vir a acontecer. mas não é a realidade atual.
A inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, se baseia em obras já disponíveis na rede para criar um conteúdo. Nesse sentido, seria possível atribuir o direito autoral ao criador da obra utilizada como base?
Quando nós falamos de algoritmos que utilizam técnicas de deep learning, machine learning, dentro dela deep learning, eles são treinados a partir de bases de dados. Entretanto, as redes neurais artificiais realizam centenas ou milhares de cálculos. Então veja que necessariamente ela não é pautada numa única base de dados, mas em um conjunto de base de dados. Da mesma forma, a mente humana, a mente criativa, mesmo quando ela produz uma nova obra, uma nova arte, ela não faz isso a partir necessariamente de uma única referência. Ela utiliza um complexo de referências.
E quais são os pontos positivos e negativos da IA?
A inteligência artificial tem uma infinidade de pontos positivos a partir do momento que utilizada para aumentar a prontidão ao risco. Por exemplo, podemos ter, e já temos, algoritmos que conseguem detectar com maior precisão que especialistas humanos, por exemplo, padrões de câncer de pele, de microtumores cerebrais, onde o algoritmo que trata com padrões a partir de uma formação, uma preparação baseada em milhares ou milhões de ressonâncias magnéticas, ele tem uma acurácia muito maior do que a do ser humano. Por outro lado, os algoritmos cada vez mais, né, a inteligência artificial, dominando por meio de técnicas computacionais e matemáticas, esses espaços, né, de reflexão, de aprendizagem, ela pode sim, e já vem acontecendo, colocando em risco a colocação no mercado de profissionais que até então retirava-se o emprego de pessoas não qualificadas, agora ela traz uma ameaça concreta também a profissionais qualificados.
E o que precisa ser feito para que a IA seja uma aliada e não uma substituta do ser humano no mercado de trabalho?
Podemos citar que, primeiro, precisamos acelerar o letramento digital, para então as pessoas aprenderem a utilizar esses componentes de formas complementares à sua atuação profissional. Por outro lado, existe esse grande risco dos algoritmos, né, de IA ocuparem um espaço que até então é um espaço unicamente humano, que é o espaço da criatividade. O risco este já estudado e mapeado num conceito chamado de pós-humanidade. Então, enquanto sociedade e governo, eu penso que a primeira grande medida é o Estado instrumentalizar a sociedade por meio de campanhas, cursos de formação, centros de pesquisa, para acelerar o letramento digital.
E nós entrevistamos um advogado e mestre em gestão de riscos e inteligência artificial da Universidade de Brasília. Ele explicou que a inteligência artificial utiliza milhares de cálculos por meio de bases de dados distintas para desenvolver determinado conteúdo, o que inviabiliza apontar o direito autoral dessa criação. O Santa Cruz também defendeu um letramento digital para capacitar a população para utilizar as novas tecnologias e não ser substituída por elas.
Thank you.
E você pode assinar o feed do CultoCast. Assina lá no feeds.transistor.fm/CultoCast. Assina lá! Lembro que assim vai se encerrando mais um CultoCast. Eu te lembro que você segue o CultoCast em todas as redes sociais pela @CultoCast. Você pode deixar seus comentários lá em eduardocultorj.wordpress.com ou ainda falar direto com o Rush aqui através do @EduardoCultorj no Twitter e no @EduardoCultorj10 no Instagram. Galera, aquele abraço e até a próxima!